Amém.
Amém. Obrigado, pastor. Bom dia, queridos.
Bom dia.
Bom dia.
Bom dia.
Estava falhando aqui. Ó. Gente, primeiramente, né, eu quero agradecer, porque ontem nós estivemos lá na Comunidade da Graça. E a minha preocupação foi, cara, como que eu vou numa igreja que eu não conheço ninguém? Vou estar ali sozinho, eu e a Kitty só. E é uma preocupação que a gente tem, né? Principalmente com a gente que nunca foi pregar em outra igreja. E aí foi, o pessoal foi mandando mensagem, né? Eu vou. Aí deu 12, 13. Falei, acho que vai dar umas 13, tá bom. 13 já me sinto em casa. Aí 17, 25. Falei, olha, tá bom o negócio. Aí deu 35 pessoas. Aí eu quase cancelei o culto de hoje. Falei, pô, tá todo mundo lá? Vamos cancelar o culto. E já vai todo mundo pra lá mesmo, né? Ia ser benção demais. Então eu me senti em casa ali. Então eu quero agradecer a vocês, porque vocês foram, assim, top demais. Né? Foi lá, eu sei que vocês foram pra tomar o caldo ali, não foi por mim? Mas tudo bem, a gente perdoa, né? Mas o importante é que vocês estavam ali, enfim. E que eu tenho certeza que Deus falou ao teu coração e que vai falar de novo também, né? Então você vai escutar duas vezes a mesma mensagem. Amém, queridos? Amém. Bom, então vamos dar sequência aqui na nossa parábola. Nós estamos numa sequência muito interessante, porque hoje nós vamos estar trabalhando uma parábola, na verdade. Só que três ilustrações diferentes. E os teólogos vão dizer que essa aqui é uma obra-prima, uma obra de arte do Evangelho de Lucas. Porque ele vai falar da ovelha perdida, da dracma perdida e do filho pródigo. Essas três parábolas aqui, na verdade, é uma parábola só, só que com três figuras, três ilustrações que Jesus vai usar para responder a uma crítica dos fariseus e dos escribas. Então é muito interessante isso, porque ele tem o mesmo contexto, ele tem a mesma mensagem espiritual, e por isso, então, se forma em uma única parábola e não três parábolas. Amém? Bom, então, vamos para o nosso texto, em Lucas capítulo 15, que eu gostaria que você abrisse aí. Lucas capítulo 15, dos versículos 1 ao 7. Assim que você encontrar, se coloque de pé. Assim como você está acostumado, você lê aí na sua versão, em voz alta, sem se preocupar com a pessoa do seu lado. Todos encontraram? Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo. Mas os fariseus e os mestres da lei criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhe contou esta parábola. Continuem. Vamos orar. Senhor, nós queremos te agradecer, Pai. Eis aqui a tua palavra, que nós possamos entender, Senhor, meu Deus, quem nós somos nessa parábola. Que nós precisamos rever certos conceitos e que nós possamos ser direcionados pelo teu Santo Espírito. Então fala conosco nesta manhã, que possamos ser, como o Tiago fala, não somente ouvintes, mas praticantes dela. Essa é a nossa oração, nosso desejo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode sentar, queridos. Obrigado. Bom, algo aqui que nós precisamos ver, né, que os fariseus, na verdade, eles não entendiam e não compreendiam, é que nós devemos entender, que eles não entendiam, e que nós devemos nos alegrar, é que Jesus Cristo, ele veio chamar os pecadores. Ele veio chamar todos os pecadores, certo? Inclusive, eu e você, que estamos aqui. Porque a gente tem a tendência, né, uma forte tendência de achar que certos tipos de pessoas não merecem a salvação, que não merecem a vida eterna. E, na verdade, essa é uma forte tendência nossa, porque a gente olha para a pessoa e fala assim, não, essa pessoa não merece a salvação. Essa pessoa não merece a vida eterna. Nós julgamos muitas pessoas pela capa, né, pelas suas atitudes, pelas suas ações, pelo seu testemunho, pela sua conduta, por aquilo que ela fala. E nós já julgamos as pessoas, dizendo, não, essa pessoa nem merece nem estar aqui fazendo parte do rebanho de Deus. Isso aqui é um grande problema para nós, porque isso nos dá para entender que o nosso relacionamento com Deus está muito frio. Que o nosso relacionamento uns com os outros está frio. E aí nós estamos quebrando aqui os dois maiores mandamentos, que é amar a Deus e amar o próximo. Então nós precisamos entender isso, que Jesus Cristo, ele veio chamar e salvar todos os pecadores. Mas a crítica do que Jesus está enfrentando aqui é exatamente essa, porque os fariseus estão olhando para Jesus e estão murmurando contra ele, porque ele estava sentado à mesa com publicanos e pecadores. Agora, quem são esses publicanos? Os publicanos eram pessoas, são judeus, que trabalhavam para o Império Romano coletando impostos. Mas tudo bem, né, você pagar imposto. Mas o problema é que eles pagavam, cobravam a mais. Eu tenho certeza aqui que ninguém aqui gosta de pagar imposto. Certo? Tem alguém que gosta de pagar? Vai que eu tinha aquele boleto, 300 mil para você pagar. Ai, que maravilha, que bênção, que alegria. Ninguém faz isso, certo? Principalmente quando você é roubado. Eu espero que a prefeitura não roube a gente nisso, né? Eu espero que os japoneses sejam certos. Mas o problema aqui é que os coletores de impostos, aqueles cobravam a mais. E nisso, então, eles eram odiados, né, pelo povo. Então, eles tinham ali os judeus, esses publicanos como pessoas traidoras. Agora, os pecadores aqui não é os pecadores como nós vemos, né, hoje em dia. Não estamos falando de prostitutas, de ladrões, de adúlteros, não. Os pecadores aqui eram pessoas que não estavam de acordo com a lei. Eram pessoas que não estavam de acordo com o padrão religioso dos fariseus. Porque eles estavam olhando para aqueles publicanos, para aqueles pecadores, e eram, por que ele está sentado com essas pessoas que não são do nosso nível? Que não são como nós? É porque eles se achavam justos o suficiente, por eles cumprirem rigorosamente a lei. Então eles criticavam muito Jesus por causa disso, certo? Então essa parábola, ela tem como objetivo ilustrar a razão pelo qual Jesus acolhia os pecadores. E como a graça de Deus, ela ultrapassa todos os obstáculos, os preconceitos, as indiferenças, e como nós somos de alto valor para nosso querido Jesus Cristo, certo? E é claro que essa ideia, né, não agrada nem um pouquinho os fariseus e os mestres da lei. Então eu queria somente aprofundar só um pouquinho nesse contexto, só para nós entendermos um pouquinho melhor dessa parábola aqui que nós vamos estar meditando nesta manhã. Olha comigo versículos 1 e 2 novamente. Diz assim, olha, todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo. Mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Agora, abra comigo em Lucas capítulo 5, porque temos algo muito similar aqui quando Jesus, ele vai chamar um dos seus discípulos, Mateus, e ele é um publicano. E aí nós temos novamente essa cena dos fariseus olhando essa cena, porque Mateus aqui vai oferecer um banquete a Jesus, e eles estão criticando novamente Jesus, porque ele está sentado com um publicano e com outras pessoas. Então, Lucas capítulo 5, do versículo 27 ao 32. Diz assim, olha, depois disso, Jesus saiu e viu um publicano chamado Levi, Levi aqui é Mateus, sentado na coletoria, e disse-lhe, siga-me. Levi levantou-se, deixou tudo e o seguiu. Então Levi ofereceu um grande banquete a Jesus em sua casa. Havia muita gente comendo com eles, publicanos e outras pessoas. Mas os fariseus e aqueles mestres da lei que eram da mesma facção queixaram-se aos discípulos de Jesus. Por que vocês comem e bebem com publicanos e pecadores? Jesus lhe respondeu, não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Queridos, todos nós somos pecadores e todos nós precisamos de arrependimento. Então, aqui, quem eram os críticos aqui? Era quem? Esses fariseus e os mestres da lei. Essas pessoas que estavam criticando, murmurando pelo fato de Jesus estar sentado à mesa com essas pessoas. Porque naquela época, você sentar à mesa significava o quê? Intimidade. Significava relacionamento, significava comunhão, significava oferta de paz, significava fraternidade. Naquela época, você sentar à mesa não era simplesmente você compartilhar o pão nosso de cada dia. Você sentar à mesa não era compartilhar apenas uma boa refeição. Não, mas era compartilhar da vida. Então, quando os fariseus estão olhando aquilo lá, eles não estão nada felizes. Querido, e algo que nós precisamos mudar aqui é esse trabalhar de sentar à mesa. Porque o que falta hoje na nossa família, primeiramente eu quero falar da nossa família que mora conosco, essa questão de você sentar à mesa. Porque esse relacionamento de sentar à mesa se perdeu hoje em dia. Eu sei que devido ao nosso trabalho e tudo mais, né, a gente trabalha em horário diferente da nossa esposa, dos nossos filhos, e aí cada um come em horário diferente. Tá, tudo bem. Mas tem pessoas, tem famílias que têm essa oportunidade de comer junto, mas mesmo assim elas não se relacionam uns com os outros na mesa. É a esposa na cozinha, o marido está no quarto, ou na sala, os filhos estão no quarto, cada um no seu mundo, no seu iPad, no seu celular, e enfim. E aí os nossos relacionamentos dentro da nossa própria família está o quê? Gelado, está frio. E nós não temos essa comunhão em volta da mesa. Assim também na nossa comunidade local. Graças a Deus que nós temos uma... Eu acho que é um ponto muito forte da nossa igreja, que nós temos essa questão de você acabar o culto e chamar duas, três famílias para estar na nossa mesa. E olha que maravilha. Maravilha porque nós não escolhemos as pessoas. Nós queremos que todos vão na nossa casa. E a gente, eu e a Kitty, fica pensando, amor, quem que a gente nunca chamou para vir aqui em casa? E a gente fica nessa questão. E agora está chegando pessoal novo, está tendo um problema. E aí o pessoal, tem uns pessoal que já é mais... no ciclo de intimidade muito grande, não chama mais eu, hein? Não tá chamando mais por quê? Enfim, mas eu amo vocês, tá, gente? Mas a gente tem que dar nessa equilibrada, a gente quer chamar todo mundo, mas a casa, o apartamento é pequenininho, então a gente tem que fazer um cotai aí, né? Mas, enfim, nós precisamos voltar novamente esse relacionamento de sentar à mesa uns com os outros. E que é muito importante, já, se a gente vê que já naquela época já era algo importante, certo? E aí Jesus está sendo criticado pelo fato, então, de ele estar sentado à mesa com esses publicanos e com esses pecadores. Então, queridos, aqui o grande problema dos fariseus é que eles não estavam entendendo quão pecadores eles eram e quão eles precisavam de arrependimento. Eles eram tão pecadores quanto aqueles publicanos e aqueles pecadores, certo? Então, aqui, Jesus ele vai contar diante disso essa parábola. Ouvindo essa crítica, essa murmuração, Jesus vai contar essa parábola. Então, a proposta que Jesus vai trazer para nós aqui, unindo nessas três parábolas, da ovelha perdida, da dracma perdida e do filho pródigo, é o que? Mostrar para os fariseus e para cada um de nós o amor de um pai, o amor de um Deus que ama o pecador. Odeia o pecado, mas ama o pecador. Amém? Então, através dessa parábola, Jesus ele vai revelar que são esses perdidos, são esses pecadores que ele veio buscar e salvar, operando neles, por meio do Espírito Santo, o arrependimento. E então, versículo 3 e 4, Jesus conta essa parábola. Diz assim, olha, então Jesus lhe contou esta parábola. Qual de vocês que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? Naquela época, um rebanho de 100 ovelhas era um rebanho considerável. Estamos falando, então, aqui de um proprietário, não nível baixo, nós estamos falando de um proprietário classe média, nós estamos falando de um proprietário que tinha um certo recurso financeiro. E essa imagem, né, essa imagem do pastoril estava muito presente para os ouvintes de Jesus. Eles estavam entendendo que 100 ovelhas era um rebanho considerável. Então, a pergunta de Jesus aqui é retórica. Olha, qual de vocês, tendo 100 ovelhas, não deixa 99 e vai atrás de uma? Para os ouvintes de Jesus, ninguém faria isso. Ninguém vai deixar as 99 no cantinho ali e vai atrás daquela que se perdeu. Pressupõe que essa ovelha tem um valor muito significativo para esse proprietário aqui. E não era apenas uma perda financeira. Né? Alguns vão dizer até que certos tipos de pastores colocavam nomes em cada uma das ovelhas, de tão apegados que eles eram. Se esse foi o caso aqui, então a perda não era apenas uma perda financeira. Agora, você também deixar 99 no campo, e campo aqui no original é deserto, tá? A gente tem a ideia de pensar, quando nós lemos esse texto, que o pastor pegou as 99, deixou no cercadinho, bonitinho, protegida, com alimentação, com água, e foi atrás daquela uma. Não. Essas 99 foram deixadas no deserto, ao relento, ao ar livre, com a possibilidade de roubarem, com a possibilidade de outros animais devorarem ela. Por causa de uma ovelha. Ele deixa as 99. Então, para as pessoas que estão ouvindo, não faz sentido. Você deixar 99 para se perderem por causa de uma? Mas olha a grandeza do nosso Deus, queridos. Olha a dimensão do amor de Jesus Cristo por cada um de nós. Ele deixa as 99 ali e vai atrás dessa uma. E pior, esse pastor aqui, ele está correndo um risco de vida. Esse pastor aqui, ele, fora o perigo que ele estava correndo nas estradas, ele poderia ter sido assaltado. Como nós vimos na parábola do bom samaritano, que o homem descia de Jerusalém a Jericó e foi assaltado. O mesmo poderia ter acontecido com ele. Ele estava disposto a arriscar a sua vida por causa de uma única ovelha. E não foi exatamente isso que o nosso Senhor Jesus Cristo fez por nós. Ele não arriscou a sua vida. Ele deu a sua vida em resgate de muitos. Ai, queridos. Ele foi exatamente isso que Cristo fez por nós. Em algum momento, esse pastor, ele dá falta daquela ovelha. E aí, imediatamente, ele sai em busca dela. E a ideia aqui é você procurar, buscar, até encontrar. Porque esse pastor sabe que uma ovelha, ele é um animal frágil, um animal indefeso, com pouco ou zero instinto de sobrevivência, e ela sozinha, vagando por aí, ela poderia ser uma presa muito fácil para outros predadores, certo? Então, a busca aqui desse pastor é imediata. Isso revela o quê? O amor de um pastor, o cuidado, a atenção, a compaixão desse pastor para com a sua ovelha. O fato dele deixar as 99 e ir atrás de uma demonstra esse amor de Jesus Cristo por cada um de nós. Então a imagem, Cristo aqui, Jesus, ele vai utilizar essa figura da ovelha para demonstrar o amor de um Deus que ama cada um de nós, que ama, né, as suas ovelhas dispersas. Então, queridos, aqui a pergunta que Jesus faz no capítulo 4, no versículo 4, olha, qual de vocês, tendo 100 ovelhas, não deixa 99 e vai atrás de uma? Aqui é para quem que é? É para os fariseus. É para esses fariseus, para os escribas que não se importavam com as ovelhas perdidas. Então, aqui, queridos, eles não entendiam que todos nós andávamos como ovelhas desgarradas. Em Salmo 119 diz assim, olha, ando errante como uma ovelha desgarrada. O fato, queridos, é que todos nós somos assim. Longe do nosso pastor, nós somos ovelhas desgarradas, perdidas, cegas, indefesas e cada vez mais longe do nosso Criador. Essa que é a mais pura verdade. Por isso, o objetivo dessa parábola está na busca daquele que se perdeu. A ênfase aqui está o quê? Na ação salvadora de Deus. Porque ninguém é capaz de salvar a si mesmo. Alguém pode bater no peito e dizer, eu posso me salvar, não preciso de Jesus Cristo. Ninguém. Ninguém é capaz de salvar a si mesmo. Por isso, Jesus aqui, ele mostra com nitidez a graça salvadora de Deus aos perdidos. Porque Deus, ele ama cada um de nós e valoriza cada um de nós. E talvez, queridos, aqui você chegou nesta manhã se sentindo talvez desvalorizado. Talvez você veio aqui, chegou aqui sentindo que Deus não te ama, que Deus te rejeitou, que Deus não olha para você, que Deus não se importa com você. Mas eu quero dizer para você que Deus é um Deus, que o seu amor, ele é um amor incondicional. E ele valoriza a cada um de nós. Ele valoriza a cada um de nós. Queridos, o pastor aqui nessa parábola, ele tem 100 ovelhas e perde uma. Ele poderia ter se contentado com as 99, não poderia? Sim. A perda aqui é de 100 por 1. Sim. A perda é de 1%. É muito pouco. Todo empresário sabe, né? O cara pode ser o pior empresário da face da Terra. Mas ele sabe que perdeu 1%, está tranquilo. Ele tem seus ganhos e perdas. E perdeu 1%, então esse pastor ele poderia ter dito, não, eu tenho 99. Agora, olha a dinâmica de Deus. Desse Deus soberano, dessa plenitude de amor, ele poderia olhar para a sua criação como um todo e dizer, cara, eu tenho 7 bilhões de pessoas, por que me importar com você? Por que me importar com o Tago? Por que me importar com o Gabriel? Por que me importar com vocês? Por que se importar comigo? Mas dentro dessas 7 bilhões, Deus ele olha para cada um de nós, queridos. Então é ele que ama, ele que cuida, ele que restaura. Olha que amor é esse, queridos. Então, mesmo nós, muitas vezes nós somos rebeldes, vamos ser sinceros, nós somos rebeldes, mal criados, desobedientes, nós somos teimosos, queridos. Mas mesmo assim, ele nos ama, não desiste de nós. Ele não abre mão da nossa vida. Nós até podemos desistir de Deus, mas Deus jamais vai desistir de nós. Deus, ele nos ama. Se nós vamos amar Deus, isso aí é uma outra história, mas ele ama. Da mesma maneira como nós amamos nossos filhos. Você ama o seu filho. com toda a força do seu coração. Se o seu filho vai amar você, isso é outra questão. Mas o seu amor pelo seu filho jamais vai acabar. É a mesma proporção do amor de Deus para conosco. O nosso amor pode até acabar, mas o amor dele por nós jamais acabará. E talvez você está se sentindo assim desvalorizado, mas eu quero dizer para você que nós temos um Deus que ama você. Ele está olhando especialmente para cada um de nós. E aí, então, esse pastor, quando ele vai, ele sai em busca dessa ovelha, ele encontra, ele faz o quê? Olha versículos 5 e 6. Quando a encontra, coloca alegremente nos ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. Queridos, a ovelha aqui não é apenas um simples animal perdido. Quando esse pastor encontra essa ovelha, ele alegremente coloca em seus ombros e leva para casa. Três coisas estão acontecendo aqui que eu acho super interessante. Três coisas. Primeira coisa é que quando as ovelhas se desgarravam do rebanho, uma porque elas estavam talvez fracas, estavam doentes, e elas acabavam ficando para trás. E nisso, é claro, elas não conseguiam acompanhar o rebanho. E, obviamente, elas acabavam se perdendo. Uma outra coisa que as ovelhas se desgarravam era a sua rebeldia. Algumas ovelhas se desgarravam pela rebeldia. E nisso, o pastor fazia o quê? Quando encontrava, quebrava a pata da bichinha. Para a forma de disciplina. Em forma de correção, para ela nunca mais fazer a mesma coisa. E agora eu quero colocar uma ênfase aqui, abrir um parênteses, porque nós temos uma ideia muito equivocada de Deus. Porque nós achamos que nós temos um Deus carrasco, um Deus vingativo, que vai quebrar nossa perna, que vai sentar a mão. Ah, não, você pecou contra mim? Tome aqui então, vou quebrar sua perna. Queridos, nós temos um Deus muito equivocado. E aí nós ficamos andando, pisando em ovos, nós ficamos com medo de Deus. Deus não é um Deus carrasco. Deus não é um Deus vingativo. Querido, você acha que Deus entregou seu filho unigênito para morrer por nós, para depois a gente chegar perto dele e ele quebrar nossa perna? Não faz sentido, queridos. Está vendo a proporção do amor de Deus para conosco? E a gente tem uma visão totalmente errada e equivocada de Deus. Nós achamos que nós temos um Deus vingativo, um pai vingativo, que quer sentar a mão. Ó, quem é pai aqui? Levanta a mão. Vocês sabem, né? Você explica para os seus filhos, ó, não pode fazer. Ó, deixa essa água aqui. Aí seu filho vai lá e pega e coloca aqui. A Sara faz isso, então tem tempo todo. Mas eu vou quebrar a mão dela? Dá vontade! Dá vontade, querido céu! Mas eu não faço, porque eu amo ela! Certo? E você vai quebrar a perna do seu filho por ele andar em lugares tortuosos? Não! Você não vai quebrar a perna, você não vai quebrar o braço, a mão, não! Você vai o quê? Você vai amar, você vai corrigir, você vai ensinar da mesma maneira que Deus faz conosco. Ele vai nos corrigir, ele vai nos disciplinar porque ama os seus filhos. Então, às vezes, nós estamos passando por umas dificuldades, por tribulações, pelo caos, muitas vezes até porque é consequência das nossas atitudes lá atrás, das ações que nós tivemos. E aí nós achamos que Deus está sentando a mão, que Deus está se vingando, que Deus é um Deus carrasco. Queridos, não, Deus talvez está corrigindo você, disciplinando você. Porque se você olhar para essa perspectiva de um Deus vingativo, queridos, desculpa, mas o relacionamento com Deus está muito podre. Está muito frio, porque nós não temos esse Deus. E talvez você chegou aqui com essa imagem, que você tem um Deus vingativo, um Deus carrasco. E nosso Pai não é um Deus carrasco, é um Deus de amor. Pelo fato de Ele entregar Jesus Cristo por nós, demonstra isso, o seu amor por cada um de nós. Segunda coisa que está acontecendo aqui, quando esse pastor encontra essa ovelha, ele coloca sobre os seus ombros. Isso significa, queridos, que essa ovelha ela está o quê? Desnutrida, cansada, exausta, fraca, possivelmente machucada e extremamente com medo. Alguns relatos dizem que pastores, quando eles perdem as ovelhas e quando encontram, elas entram num estado de crise tão grande que elas ficam todas trêmulas e elas não conseguem caminhar por si só. E nisso o pastor, então, ele precisa colocar essa ovelha sobre os seus ombros. Isso nos leva a entender, queridos, que essa ovelha que foi encontrada, ela precisa agora passar por um processo de restauração. Então a alegria desse pastor aqui é dupla, porque a alegria desse pastor não era somente ter encontrado aquela ovelha, mas é ver que aquela ovelha pode ser restaurada. Olha que maravilha isso, queridos, porque Jesus ele encontra nós e ele se alegra porque cada um de nós podemos ser restaurados também. Ele olha para nós e fala, não, esse cara pode ser restaurado, esse cara tem cura para esse cara, tem libertação para ele. Olha a alegria de Jesus para conosco, queridos. Está muito claro a imagem aqui. Nós podemos ver isso nitidamente. E nós podemos ver que é exatamente isso que esse pastor faz. Colocando em seus ombros a ovelha perdida. Ou seja, ele colocando, transferindo para si o fardo de carregá-la. Isso nós temos aqui, novamente, uma imagem de um Cristo, da paixão de Cristo, do amor de Cristo para mim e para você. O fato real, queridos, que Jesus já começou a nos carregar lá na cruz do Calvário, quando todos os nossos pecados já foram depositados sobre os seus ombros. Amém, queridos, o fato real é que Jesus já está nos carregando há muito tempo em seus ombros. Lá em 1 Pedro, capítulo 2, diz o seguinte, olha, não precisa abrir não. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados, pois vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora se converteram ao pastor e bispo da vossa alma. Então, queridos, nosso Cristo aqui, nosso Jesus, nosso bom pastor, ele já está carregando, já está nos carregando, ó, há muito tempo em seus ombros, há muito tempo. Desde a cruz do Calvário, ele já está nos carregando. Você pode dizer um amém por isso?
Amém.
Aí se não fosse esse bom pastor. Aí de nós não tivéssemos esse bom pastor. Terceiro ponto interessante aqui que está acontecendo. Esse pastor, quando encontra a ovelha, ele não leva para o rebanho com as 99. Percebeu isso? Ele leva para casa. E faz o quê? Uma festa! Aí chama os amigos, os vizinhos, os parentes, olha, comemora comigo aqui, encontrei a minha ovelha perdida. Vamos fazer uma festa. Churrascada, eita, maravilha, coisa boa. Coloca picanha aí pra assar. E aí faz uma grande festa aqui, certo? E aqui nós podemos ver claramente por quê. Porque ele entende, esse pastor entende, que uma ovelha perdida, ela precisa ser levada para casa. Para quê? Porque ela precisa passar por um processo de restauração. Ela precisa de amor, ela precisa de cuidado, ela precisa ser tratada. Queridos, esse pastor, ele encontra essa ovelha e não leva, ele não reintegra com as 99. Ele leva para sua casa, faz uma festa, deixando as 99 fora da festa, lá no deserto sozinho. Você deve estar pensando, ai, que dó das ovelhinhas. Coitadinhas dela. Gente, deixa eu falar algo para vocês. Eu quero ser enfático aqui, tá? Essas 99 ovelhas que você está com dó são os fariseus. É. São os mestres da lei. São esses hipócritas que achavam justos aos seus olhos. Justos na percepção deles, mas não na percepção de Deus. Então, queridos, essas ovelhas aqui ficaram fora da festa. Agora, eu quero enfatizar algo aqui para nós, porque é claro que Jesus está falando aqui de uma maneira muito irônica para os fariseus. E aí a pergunta que nós precisamos fazer é, será que existem justos que não precisam de arrependimento? Não. Então, essas 99 aqui, não são a igreja como muitos pensam. Porque eu tinha o entendimento que quando eu li essa parábola, bom, pastor tem 100 ovelhas, 100 membros, e aí ele perde uma. Uma desviou ali. Aí ele fala para os membros, ó, 99, ficam aqui, tá? Que eu vou buscar os seus irmãos, o seu irmão desviado ali, mas fica aí, tá? E vai lá buscar aquele irmão desviado. Mas os 99 não é a igreja. Talvez você tenha pensado que as 99 é a igreja, mas não é a igreja. A igreja aqui representada, essa parábola, é a casa do dono. Se você olhar no texto, esse pastor encontra a ovelha, leva para onde? Para casa. E chama quem? Os amigos e vizinhos. E quem são esses amigos e vizinhos? Somos nós, queridos. Nós vamos alegrar com a ovelha que foi encontrada, que agora pode ser restaurada, que pode ser tratada. Então a alegria aqui, gente, é algo extraordinário. A alegria é quando alguém é encontrado por Jesus Cristo. Essa pessoa agora passa por um processo de restauração. Então aqui no final do versículo 6, diz, olha, encontrei minha ovelha. Ele não fala minhas ovelhas, está num singular. Isso significa de 100 ovelhas, a única ovelha é essa que se perdeu e que foi encontrada. É a única ovelha que ele tem. Quer dizer, eu posso falar algo para nós? Que o único lugar seguro para nós estarmos é o lado do nosso Jesus Cristo.
Amém, verdade.
O único lugar seguro é para nós estarmos é o lado desse nosso pastor. O pastor aqui é representado por Jesus Cristo. Ele é o bom pastor, é ele que restaura, é ele que cuida, é ele que trata, é ele que nos carrega, né, sobre os seus ombros e nos leva para casa. Isso revela o seu amor. O amor de Jesus Cristo está no ato de amar, cuidar e restaurar. E graças a Deus que nós temos esse pastor que ama, cuida e que restaura. E algo interessante aqui, porque a gente pensa, né? Ah, se você fazer uma análise, eu ia falar isso só no filho pródigo, mas eu estou sentindo de falar agora. Porque nós temos essa mania de achar que a ovelha perdida, a dracma perdida, o filho pródigo, está falando de um desviado. Essa história, sabe de quem que é, queridos? É nossa.
É isso aí.
É nossa história. Nós somos a ovelha perdida, nós somos a dracma perdida, nós somos o filho pródigo. Essa história não tem nada a ver com desviado, tem a ver com a nossa história. É a nossa história que Jesus está contando aqui. Então, queridos, aqui, ele é demonstrado, o amor de Jesus Cristo é demonstrado nesse ato de amar, de cuidar e de restaurar. Versículo 7. Eu digo que da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Olha que interessante. Jesus está dizendo assim, olha, há mais alegria no céu por um pecador do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Jesus está querendo dizer que Deus, que os anjos, eles se alegram por um único pecador que se arrepende do que por um grupo que supostamente achavam que faziam parte do rebanho de Deus. Então, queridos, os fariseus aqui, os escribas, eles pensavam que por cumprirem a lei rigorosamente, meticulosamente, eles eram perfeitos, justos e que não precisavam de arrependimento. Eles não aceitavam a ideia de que poderia haver festa no céu por um pecador, por um publicano que se arrependesse. Na sua mente religiosa, essas pessoas eram renegadas e mereciam o quê? A condenação e não a salvação. Olha a mente desses fariseus aqui. Por isso que Jesus, nessa parábola, ele quer, de certa forma, corrigir o pensamento desses fariseus, dizendo que há sim festa no céu por um pecador que se arrepende, por um pecador que se volta para Deus. Então, queridos, mais uma vez, nós podemos fazer essa pergunta. Existe alguém perfeito, justo e que não precisa de arrependimento? Não. O único perfeito aqui é Jesus Cristo, aquele que não conheceu o pecado, mas se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Então, diante dessa pergunta, o que nós precisamos fazer é a seguinte pergunta. Será que essas 99, elas eram justas o suficiente? Será que elas eram perfeitas? De maneira alguma, queridos. Porque a Bíblia diz que não há um justo sequer. Todos nós pecamos. Biblicamente falando, não existe nenhuma pessoa, nenhum grupo desse nível de perfeição. Todos nós, queridos, somos falhos, todos nós precisamos de arrependimento. Nenhum de nós é justo, queridos. Nós precisamos de arrependimento. Então, o início dessa parábola começa dizendo que, olha, que os fariseus, que os mestres da lei estavam criticando Jesus por ele estar sentado à mesa com publicanos e pecadores, porque eles acreditavam que esses pecadores e publicanos, eles não eram dignos de salvação. Nenhum judeu naquela época, ele sentaria do lado de um publicano de pecador. Nenhum judeu. Então imagina os ouvintes de Jesus ouvindo isso. Que absurdo. Então Jesus começa essa história. À mesa, comendo e bebendo com pecadores e com publicanos. Como começa a parábola? Jesus à mesa com pecadores e publicanos. Ou seja, Jesus está aqui, queridos, com a ovelha perdida, colocando sobre os seus ombros e se alegrando, porque lugar de mesa, a mesa aqui simboliza alegria, simboliza festa, porque ele encontrou a ovelha perdida. Jesus aqui, queridos, nesse exato momento da história, ele está com essa ovelha perdida. Ele está colocando essa ovelha sobre os seus ombros. Ele está se alegrando porque ele foi encontrado a ovelha perdida. A ovelha que estava desaparecida, ele encontrou. E agora ele está se alegrando. Porque mesa simboliza isso, alegria, festa, comunhão, intimidade, perdão. Amor, mesa simboliza isso, querido. É exatamente isso que Jesus está fazendo nesse exato momento, carregando a ovelha sobre os seus ombros. E as 99 que estavam ali, caminhando com Jesus Cristo, ouvindo os seus ensinamentos, não estavam reconhecendo isso. Eles não estavam ouvindo a voz do seu pastor. Lá em João, capítulo 10, diz o seguinte, olha, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço e elas me seguem. O grande problema é que as 99 não estavam reconhecendo a voz do seu pastor. Esse que era o grande problema. Mas aqui Jesus, ele está agora sentado na mesa com a ovelha encontrada. Não está mais perdida. Ela está encontrada. Ela foi encontrada. E agora Jesus está em seus ombros, carregando ela, se alegrando. Eu tenho certeza, eu creio que Jesus está carregando cada um de nós e se alegrando com cada um. Eu quero finalizar com algumas aplicações aqui para nós. Primeiro, todos nós somos pecadores. Isso é um fato. Todos nós pecamos, todos nós falhamos, nós vamos errar. Mas graças a Deus que nós temos um bom pastor. Em João capítulo 10 diz que Jesus ele é chamado do bom pastor. Em Hebreus capítulo 13, ele é chamado do grande pastor. 1 Pedro capítulo 2, ele é chamado de pastor bispo da nossa alma. 1 Pedro capítulo 5, ele é chamado de supremo pastor. E é esse pastor que não desiste de nós. Mesmo que a gente se perca, mesmo que a gente é rebelde, mesmo que nós somos teimosos, mesmo que a gente desobedeça, ele nos ama, nos valoriza e não desiste de nós.
Amém, graças a Deus.
Ai, queridos. Segundo, ele nos procura. Porque ele veio chamar eu e você, nós pecadores, chamar para a sua salvação. Ele que veio nos salvar. O fato real que foi Jesus Cristo que morreu por nós. Foi ele que foi perseguido, ele que foi humilhado, ele que foi crucificado, ele que carregou os nossos pecados sobre os seus ombros. Foi ele na cruz do Calvário para que eu e você tivéssemos vida e vida eterna, queridos. Foi Cristo que bebeu sozinho o cálice da ira de Deus, sobre o pecado que estava sobre nós, nos livrando então da morte e da morte eterna, nos resgatando, queridos. Que pastor é esse? Você conhece esse pastor? Olha a grandeza desse pastor, talvez você não conheça esse pastor. Talvez você até agora não entendeu como esse pastor, ele olha para você, querido, de uma maneira tão especial. E às vezes nós estamos aqui murmurando, estamos vivendo uma vida de qualquer maneira, querendo pegar atalhos, manipulações, querendo comprar a Deus. E talvez você não entendeu a grandeza desse Jesus Cristo. Desse pastor que ele olha especialmente para você. Terceira coisa. Quem você é nessa história? Porque Jesus, há um desejo de Jesus nesta manhã. E o desejo de Deus é que cada um de nós, nós pecadores, o desejo de Deus é que nós pecadores estejamos na sua presença. Mas para isso, queridos, nós precisamos nos identificar quem nós somos nessa parábola. Quem que é você nessa parábola aqui? Nós temos três opções aqui nessa parábola. E eu vou dizer algo para você, tá? Que essas três opções precisam de arrependimento. As três. Porque, primeiro, se você se considera o pastor, meu irmão do céu, eu vou orar por você, porque você precisa de arrependimento mesmo, porque o seu orgulho, a sua soberba está alto, está mil. Então, eu preciso orar por você, preciso arrepender, querido, que é menos, tá? Menos. Porque se você se considera o pastor aqui, que ninguém está nesse nível de ser pastor, de cuidar dessa maneira, como Cristo cuida, restaura, nos procura... Queríamos, né? A gente tenta fazer o máximo, mas... Segunda opção. Talvez você faça parte dessas 99, queridos. E aqui vai doer um pouquinho, tá? Porque em algum momento da nossa caminhada, nós estamos aqui nesse grupo das 99. Nós estamos nos considerando, nos consideramos justos, dignos, por causa das nossas obras, por aquilo que nós fazemos... Porque nós fazemos isso e aquilo, não, porque eu canto, porque eu lidero, porque eu participo de ministério, porque eu prego, porque eu sou ofertante, porque eu sou dizimista fiel, porque eu cuido da igreja, eu faço comunhão com meus irmãos, E aí, isso você acha o quê, queridos? Que é merecedor da graça de Deus por causa das suas obras, por aquilo que você faz. Deixa eu ser algo bem enfático aqui, tá? Tudo isso que você faz é válido e você precisa continuar fazendo isso. É necessário que você continue fazendo isso. É necessário que você está pregando, continue pregando. Está cantando, continue cantando. Está liderando? Continue liderando. Está ofertando? Continue. Está dizimando? Ok. Seja fiel em tudo. Continue fazendo isso. Mas isso não te justifica diante de Deus. Isso não te garante um passaporte para o céu, queridos. E talvez, durante a nossa caminhada, nós estamos assim. Vamos ser sinceros, queridos. Nós cometemos erros. E muitas vezes, os nossos erros que nós cometemos é porque nós queremos cometer, tá? Os pecados, muitas vezes... Aí foi sem querer. Não foi sem querer. Muitas vezes nós pecamos porque nós queremos pecar. Porque você tem esse pensamento de fariseu. Não, eu peco aqui, mas tudo bem, é minha obra que compensa, está tudo certo, estamos quites com Deus. E aí você vai levando a vida com Deus dessa maneira. Achando que está tudo bem. Ou achando que as suas obras, aquilo que você faz, é justificável. E aí nós vamos levando. Então talvez você está como esses 99 aqui. Mas se você se considera essas 99, queridos, ei, relaxa. Tem restauração para você. Tem restauração para você nesta manhã. Porque em algum momento da minha vida, eu me identifiquei com essas 99. E se você fala assim, não, eu não me identifico, tudo bem, queridos. Hipócrita. Mas todos nós nos identificamos com as 99. Mas há uma terceira opção. E talvez você se considere aqui o pecador, a ovelha perdida, e que hoje você precisa ser colocado sobre os ombros de Jesus Cristo. Então, eu quero dizer para você, queridos, que você se encontra nessa situação de pecador, que você se encontra nessa situação de ovelha perdida, eu quero dizer algo para você nessa manhã, que Jesus te encontrou esta manhã.
Graças a Deus.
E sabe qual é a boa nova? A boa nova é que, além de ele ter encontrado você, ele encontrou você em um momento que você pode ser restaurado. Amém. Que você pode ser curado e você pode ser liberto. Queridos, que maravilha é essa? Porque talvez você está aqui, talvez você não se ache digno de estar aqui. Eu conheci uma pessoa, algum tempo atrás, e ela estava conversando comigo. E ela falou assim, Elvis, eu não me sinto digna de estar na igreja. Falei, por quê? Porque eu já fui usuária de drogas, eu me prostituía, estou me envolvendo com um traficante de drogas, assim, me envolvi. E eu olhando para a igreja, olhando, e eles estavam, acho que estava meio indo para um culto jovem, alguma coisa assim. E ela pegou e falou assim, olha, eu olhando para esses jovens, para essas pessoas na igreja, todo mundo pulando, se divertindo, assim, se alegrando, dançando. Eu vejo que essas pessoas são tão perfeitas. Meu Deus. Mas coitada, gente, inocente. E eu tenho que ficar sério, né? Tem que ficar sério nessas horas. Não pode... Eu falei assim, aham. E aí eu não me sinto digna de estar aqui, na presença de Deus. Eu não me sinto digna de estar pisando nesse local. E aí nisso eu contei o meu testemunho para ela. Aí eu contei no meu testemunho, ela olhando assim pra mim, com os olhos regalados. E aí ela falou assim, Elvis do céu. Uf, que alívio! Você é pior que eu, menino! Aí eu não sei se isso foi bom ou ruim, né? Mas, meu Deus do céu! Eu falei assim, ai, que legal! E talvez você tá assim, querido, se achando indigno de estar aqui. Queridos, na verdade, ninguém é digno de estar aqui. Ninguém é digno de salvação, nós ninguém somos merecedores da graça de Deus, isso que é verdade. E talvez você esteja aqui nesse local, com seus irmãos, com a sua família. Talvez você errou ontem, pisou na bola ontem com Deus, pecou feio, e talvez você esteja sentindo uma culpa de estar aqui hoje. Talvez você esteja dessa maneira. Talvez você esteja se sentindo indigno de estar aqui conosco, ouvindo uma palavra. Talvez você esteja... talvez desesperado com alguma situação, exatamente como a pastora orou aqui nesta manhã. Talvez você está machucado com alguma coisa que aconteceu. Talvez hoje você pisou aqui como sendo o último culto da sua vida. Não vou mais para a igreja. Talvez você venha em uma situação deplorável. Talvez você está sem direção, sem esperança, sem fé. Talvez a sua vida está um caos. Você não sabe o que fazer da sua vida. Talvez você não está em um relacionamento estranho com seus pais, num casamento, a ponto de jogar tudo para o alto. Talvez você está em uma situação caótica da sua vida. Eu quero dizer para você, queridos, que hoje Jesus Cristo ele vai te colocar sobre os seus ombros. Que hoje, queridos, hoje o dia é de alegria para nós. Porque esse Jesus Cristo, esse nosso bom pastor, ele está vendo cada um de nós. E hoje é dia de ele carregar você sobre os seus ombros. Amém. E você vai ser curado, você vai ser liberto, você vai ser restaurado, queridos. E eu posso te garantir, queridos, que a boa nova aqui é essa. A boa nova aqui para nós é essa. Que nós temos esse bom pastor, esse supremo pastor, que ama, que cuida, que restaura, que coloca sobre os seus ombros, que nos leva para casa e nos trata com amor.
Amém.
E eu posso te garantir, queridos, que aos cuidados desse supremo pastor, de nada teremos falta.
Amém.
Salmos 23. É ele que te fará repousar em pastos verdejantes e te conduzirá às águas tranquilas. É ele que vai restaurar o seu vigor e te guiar nas veredas da justiça. E mesmo que a gente ande pelo vale da sombra da morte, queridos, não temas, porque o nosso pastor, o supremo pastor, vai te colocar sobre os seus ombros e vai te guiar às águas tranquilas, vai te levar para casa e vai cuidar de cada um de nós.
Amém,
amém, queridos. Vamos se colocar de pé.